Oi, pessoal, voltamos! Toda quarta-feira temos esse encontro marcado por aqui no Saúde e Bem-Estar Podcast. Eu e Rosana Costenaro sempre recebendo por aqui um profissional da área da saúde para um bate-papo bem legal. Sabia, Rosana, que essa semana a gente comemora o Dia do Sorriso?
Ai, que legal! Então vamos falar dele! Bom dia a você, bom dia a todos! A gente novamente traz aqui um assunto bem legal, né? Porque a gente fala de sorriso, a gente fala de autoestima, não é mesmo, Camila?
Exatamente. E toda primeira sexta-feira do mês de outubro, né, Júlia, nossa produtora, nos informa que é o Dia do Sorriso. Então a gente trouxe para cá o Dr. Ledo Zanella, a quem a gente agradece muito pela presença. Ele que é cirurgião dentista, implantodontista, ortodontista e está conosco na parceria de sempre para falarmos sobre esse assunto, né, doutor? A saúde e a beleza dos dentes.
Bom dia, pessoal. Bom dia, obrigado pelo convite. Isso aí, nós temos que falar da saúde e da beleza do sorriso todos os dias, né? Isso seria a nossa... É nosso dever, né? Acordar todo dia, de manhã, se olhar no espelho, dizer, olha, estou contente com o meu sorriso, estou contente com a minha beleza. E o fato da beleza, cada um tem a sua, né? Cada um tem o seu pensamento de beleza. Uhum. O que é belo para mim pode não ser belo para ti, assim, né?
Mas uma dentição saudável é naturalmente bela, vamos dizer assim.
Isso, a dentição saudável é bela. Hoje nós temos que pensar... Hoje não, eu digo sempre nós deveríamos pensar como antigamente, que pensava-se que os dentes belos eram os dentes naturais.
Uhum.
Hoje também tem o pensamento que os dentes belos são os dentes de porcelana.
Sim.
Hoje tem o pensamento que os dentes belos são os dentes mais brancos possíveis.
Sim, aqueles que parecem até bastante superficiais, artificiais, né? Aquele branco que chega, né? Ofuscar os olhos.
Sim.
Agora, antes da gente continuar falando, só para eu não esquecer aqui, você que está acompanhando as nossas lives, especialmente no Facebook, você comenta ali, coloca um oi, ou pede qualquer questão aqui para o Dr. Leduan, fica à vontade para comentar, para dizer um oi para a gente, e vai concorrer a essa caneca da tua Rádio Alvorada, dos 65 anos da emissora. Então, no final do programa, a gente faz o sorteio aqui, a Júlia Berguete Xavier, que nos auxilia aqui na produção, vai fazer o sorteio e uma pessoa vai poder tomar um café delicioso, um chá, como preferir, né?
E o café, caneca. Doutor? Para quem faz um clareamento, como
olha,
é que
eu vou lhe confessar que eu sou fã do café, sou tão fã do café que eu sou de lá... comprar aquele cafezinho de grãos, moer o café e depois fazer o meu cafezinho e fazer todos os dias.
Mas aí tem, né, aquela história, né? Ah, eu fiz clareamento, não posso mais tomar café.
Ou vou deixar meus dentes mais amarelos,
Então, mesmo assim, sem ter feito clareamento.
Eu digo para as pessoas assim,
já que falou no café, né?
As pessoas me perguntam se pode fazer um clareamento e tomar um café, ou então fazer um clareamento e tomar um chimarrão.
Uhum.
Bom, tu mora no Rio Grande do Sul e tu não poder tomar chimarrão?
Aí não, né?
Aí não, né? Então...
Fica com os dentes amarelos.
Não, mas o dente ele tem um processo, ele vai pigmentar com esses corantes, ele vai pigmentar, mas demora um período, demora um tempo, tá?
Uhum.
Mas assim, o que que é o clareamento não é feito uma vez na vida.
Uhum.
Recomenda-se fazer o clareamento várias vezes na vida. Então, faz o clareamento agora, utiliza do dente clareado, daí vai usando o café, vai tomando o chimarrão, vai vivendo normalmente. Aí depois faz de novo, passou uns 2 anos, repete o clareamento. Passou mais 2, 3 anos, repete o clareamento. Então, tem que conviver com essa situação, né?
Uhum. É um dos procedimentos, né, que hoje se faz. Mudou, doutor, porque eu ouço muito as pessoas dizerem que durante o processo, né, do clareamento sentiu uma sensibilidade, dor até, e tiveram que desistir. Mudou, se aprimorou, isso já não é mais bem assim como era no início?
O clareamento a laser, que antigamente nós falávamos que é um clareamento de consultório, havia muita sensibilidade,
uhum.
Tinha muita dor. Tá? Hoje mudou, nós possuímos lasers para fazer com que a pessoa não sinta dor de pós-operatória, pós-procedimento, e já resolveu bastante essa questão. O clareamento caseiro, que é aquele que é utilizado numa moldeira com supervisão do dentista, esse a dor é mínima. Hoje a gente utiliza também os cremes dentais especiais para a pessoa não sentir praticamente nada.
Uhum.
Nós temos também na clínica, por exemplo, um aparelho de laser que a gente aplica após a pessoa fazer o clareamento, que faz com que zere a sensibilidade.
Ah,
então, hoje existe uhum. isso, né? Uma ação de recursos.
Que bom, mas mesmo assim, né? É um pouco normal sentir, não digo uma sensibilidade, mas o dente, ele tá passando por um tratamento, então é normal que ele fique um pouquinho, pelo menos, mais sensível, né?
Sim.
Eu, por exemplo, quando eu faço clareamento, eu dou uma espaçada nas vezes que eu utilizo o clareamento, né? Não todos os dias, porque senão eu sinto uma certa sensibilidade. Então, a gente pode passar um pouquinho nesse tratamento também. Também, né? Não fazer
Sim.
todos os dias, né?
Muitas pessoas me perguntam se o clareamento ele altera a estrutura do dente, né? E isso, por isso, causa sensibilidade. Não, ele faz uma alteração apenas na cor, tá? Mas por os agentes serem mais fortes, é como se fosse um ácido fraco em si para um dente. É como se fosse fazer um peeling facial,
uhum.
tá?
E dizer que não vai ficar vermelho.
Que não vai ficar vermelho. E vai fazer o procedimento.
É uma troca de...
É um processo.
Troca o que tem no entorno do dente? Como é que é?
É isso aí. É uma troca de coloração do dente. Então, ele vai fazer com que o dente fique mais branco.
Uhum. Mas retira alguma parte?
Não.
Retira o esmalte do dente?
Não, retira esmalte, não retira nada.
É como se fosse uma água sanitária numa roupa?
Como se fosse um ácido, um peeling que deixa o dente mais branco.
Uhum.
Que legal. Doutor, eu quero saber o seguinte. Lá no consultório, quando as pessoas chegam para ti, qual é o maior problema que elas relatam para você em relação aos seus dentes? O que mais incomoda os pacientes do Dr. Ledouin?
Eu pergunto para ela, você está feliz com o seu sorriso?
Uhum.
E a maioria reclama, não estou feliz com o meu sorriso. Então, eu acho que essa questão de felicidade com o sorriso, que é a que a pessoa mais incomoda ainda hoje, as pessoas. E eu acho que está muito acessível essa os dentistas, ou também a rede pública,
né?
Tratamentos, para não ter mais esse problema, né?
Mas assim, tu percebe que as pessoas vêm mais lá com problemas, eu não gosto dos meus dentes, porque foi removido dentes quando eu era jovem, e aí eu tive que colocar, sei lá, uma coisa móvel, né? Como é que eles chamam?
Nós somos da geração da ponte móvel, né?
A nossa geração, eu acredito
hoje
que
ainda é o implante.
Ainda por uns 30 anos, ainda será a geração dos implantes, tá? Por que isso? Porque a geração dos nossos pais, ou talvez nossa geração, quando infância, tinha que extrair o dente.
E se tinha qualquer problema no dente, tinha que tirar fora,
extrair,
né?
Extrair o dente era a única solução, né? Nos anos 70, nos anos 60, essa era a única solução do dentista, não tinha outra uhum. coisa a fazer. O que nós estamos fazendo hoje, pode ter certeza que há 50 anos à frente vamos dar risada do que nós estamos fazendo, né?
Então.
Mas é a melhor forma hoje que estamos fazendo.
Mas talvez eu tenha entendido errado, mas... As pessoas ainda reclamam muito, por exemplo, de dor de dente, né? Elas chegam com que sintomas? Não é só estético, né? O pessoal não te procura só, eu quero ter um sorriso mais bonito. Ainda tem muita cárie.
A dor de dente, esses dias eu estava numa outra reunião que eu estava conversando, que a dor de dente eu tinha muito há 10 anos atrás. Muito
Hoje
paciente
menos.
Vinha por dor de dente há 10 anos atrás, 10, 12, 14 anos atrás. Hoje, muito menos. Hoje, a dor de dente não acontece, assim. Me acontece na clínica, assim, uma ou duas vezes por mês.
É porque
alguém
as pessoas estão
de
se prevenindo mais?
Não
prevenindo
sei.
Mais.
É?
A prevenção é tudo, né? Hoje, a pessoa já vem para fazer uma avaliação para ver se vai ter cárie, ou se tem cárie, ou se...
Uhum.
Sabe? Não deixa acontecer. Não deixa
Entendi.
Ter a cárie, para ter dor, para depois... Então, não se estende isso, tá? Então, a dor é a falta de cuidado básico. Tenho dor lá, dor de dente, é falta de cuidado. Não teve uma avaliação prévia da saúde, não foi visto se tinha cárie ou não tinha. Então, faltou esse cuidado anterior. faltou, talvez ficou muito tempo sem ir no dentista, ficou um tempo, um período muito grande fora do dentista, e acaba tendo uma cárie, passando disso, passou um, dois, três meses, começa a doer e daí precisa no dentista.
Você sabe quantos dentes nós temos na boca?
Ah, eu não lembro não, desculpa.
Quantos?
Bastante, né?
Não sei, quero saber.
28.
Eu tenho, sabe quantos? Porque eu tenho 6 sisos.
Como assim, 6 sisos?
Eu tenho 6 sisos. Eu já extraí 4 e ainda tenho 2.
Nossa.
Isso é uma raridade.
Então,
né?
Então tem 28, 30, 32, eu 34. Tenho 50. Então depende das pessoas.
Tem essas particularidades, né?
Então, assim, a pessoa tem o siso, que é um dente. Hoje em dia tem uma geração nova.
Ele só vem pra incomodar o siso, convenhamos, doutor.
Imagina que
ele
não fez.
Vem a incomodar, nasceu pra incomodar. Isso é verdade. Nasceu pra incomodar.
Coisa. Eles estão, como é que se fala? Inclusos, os dois que.
Inclusos. É. Então, assim, há 10, 15 anos atrás na faculdade, ainda quando eu saí da faculdade faz 15 anos já. E há 15 anos atrás estudávamos que as pessoas, a próxima geração ia ter talvez mais um siso.
Uhum.
Tem um siso, talvez mais um, que é a tua, talvez o teu caso, tá? Mas não se perpetuou bem assim, tá? Tem, são casos específicos.
Mas será que eu sou mais são evoluída casos... ou mais retrógrada? Será que eu sou tipo um dinossauro que não evolui? Ou eu tô nessa...
Não, tu é evoluída, tu é evoluída.
É muito juízo, como
dizem,
né?
É, bastante juízo.
É muito juízo.
Isso aí.
É isso aí, é a prova.
Mas em si, os dentes do siso, eles deveriam nascer naturalmente. E grande parte da população, as pessoas, eu percebo que elas acabam tendo que fazer uma intervenção no siso para remoção, enfim, ou ele não está nascendo da maneira correta, meio de lado, vai prejudicar o resto da arcada dentária. Então, é realidade isso? Os sisos, eles, na maioria dos casos, dão sim um problema e necessitam sim de uma intervenção?
80% dos casos, sim. Então, é falta de espaço na boca para nascer, para erupcionar esse dente, né? Esse dente, ele está lá atrás, nos últimos dentes lá, e ele falta espaço na boca da pessoa para poder nascer. Muito se dá, muito menos acontece em pessoas maiores, assim, mais de estrutura maior, assim, tem mais espaço, às vezes, na boca para poder nascer o dente, tá? Mas isso poderia ser previamente visto com raio-x panorâmico lá pelos 17 anos, estaria bem, bem visto e já poderia avaliar e dizer, olha, tu não vai precisar nunca tirar o siso.
E sabe uma dúvida que é recorrente? Antigamente se fazia uma restauração, né, com um material que era mais escuro.
Uhum.
Substituir esse material por um material branco, né, da cor do dente, é recomendado?
É recomendadíssimo.
É?
Recomendadíssimo.
Tinha cárie, né? Se colocava aquele produto preto.
Aquela obturação que era chumbo, era um chumbo.
Isso.
Chumbo.
Aí tu ia sorrir, às vezes aparecia aquela parte preta, parecia um feijão na boca.
Então, assim, esse é o amálgama, que é muito utilizado, tá? Por muito tempo, porque era o único recurso, né? Aí foi inventada a resina, tá? O amálgama, ele, como é que ele era posto no dente? Era feito uma cavidade, uma caixa mesmo no dente. Tinha que ser grande essa caixa feita no dente.
Com a broca.
Com a broca, bem desenhada.
Aquele barulho.
É, aquele tem barulho que é meio traumático para algumas pessoas.
E tinha que ser feito uma caixa meia... É como se fosse uma caixa não paralela. Para na hora de colocar esse produto, ele gruda, ele encaixar nas paredes, tá? Mas hoje, estudando-se mais, a gente com microscópio, a gente sabe que existe uma pequena...
Como se fosse uma fissura.
Fissura entre o amálgama e o dente. Então, hoje...
Não está grudado, não.
E tem, assim, a gente tem muito relato de a pessoa, assim, vamos tirar esse amálgama. Maioria dos casos tem cárie embaixo. Porque essa fissura entrou alimento, entrou alguma coisa e causou uma cárie. Muitos casos têm cárie embaixo. Então, assim, eu recomendo, na minha concepção, eu recomendo remover essa amálgama, colocar a resina. A resina, ela é colada, é como se colada todas as paredes do dente, não tendo essa possibilidade de infiltração. Tá?
E fica branquinho
e
também.
E fica branquinho, né? Fica da cor necessária, né?
Deixa eu dar uns alôs aqui rapidinho. Para a Loreni, que está participando aqui, Gilvana está participando também, Franciele Vedana, Patrícia Ramos, Ivan Lima, Osmar Durante, a Neide, a Branca, o Mário, também a Gilvana, o Elton, Jorge, pessoal aqui na nossa live. Lembrando, né, que se você comenta, se você coloca um oizinho aí, você vai estar concorrendo a essa caneca linda da tua Rádio Alvorada aqui. Então participa, pode pedir também pro Ledua. Todas as dúvidas que tu tiveres, é o momento. Ah, preciso fazer tal tratamento, doutor, vai ser complicado, não vai ser? Pode perguntar, que a gente tá aqui para isso. Falando em tratamentos, né, a gente falou sobre essa questão do dente estar branquinho, de hoje a gente conseguir ter uma estética mais bacana, né, da nossa boca. Agora, Ledua, o forte até dos seus atendimentos é o implante dentário. E hoje, o que a gente tem no mercado de possibilidades de implante? Como funciona isso?
Hoje temos muitas possibilidades. Assim, o implante dentário, ela avançou muito nos últimos 10 anos, eu acredito. Ela tem muitas possibilidades em tratamentos, pessoas que usaram por muitos anos dentadura, por exemplo.
Ah, isso é uma coisa muito complicada, né? O pessoal que usa dentadura vai fazer um implante dentário hoje e fica com os dentes, né? A lindo. Pessoa se sente renovada, realmente.
É uma renovação, porque aumenta a autoestima. Então, a dentadura tem um procedimento... viável, barato, para
um recurso, anos,
para a pessoa por um período, tá? Uhum. Mas a evolução dela deveria ser os implantes dentários para todo mundo, se tivesse esse fácil acesso, né?
Mas então, já facilitou.
Facilitou muito, facilitou o implante dentário, facilitou muito. Tanto em condições de pagamento, como em formas de fazer uma parte primeiro, depois fazer outra parte.
Consegue fazer em fases, né?
Fases. Também, assim, hoje em dia, meus casos, por exemplo, os casos que eu faço da pessoa trocar uma dentadura por os dentes fixos, ela faz hoje, vamos dizer que dia é hoje, é quarta, na sexta-feira ela coloca os dentes fixos.
Todos, por exemplo?
Todos.
Que legal!
Mas aí ela fica em algum período sem dente, assim.
De hoje até sexta.
Entendi.
Mas é rápido, né?
Rápido.
É relativamente rápido, né? Todos os dentes.
E sem dente, não. Ela vai ficar com a dentadura,
ela
né?
Ela vai poder usar
com a dentadura.
Isso. Só.
Isso.
Uhum.
Até os dentes, os fixos, ficar pronto sexta.
E é o que? É porque a gente vê, né, muito nas redes também. É como se fosse um parafuso, como é que é?
Ele é um pino de titânio. Né? Uhum. Que é tratado biologicamente com produtos que faz com que ele se agreguem até o osso.
Uhum.
Tá? Então ele é feito com uma anestesia local na gengiva, não no osso, assim, não é feita anestesia no osso, e sim na gengiva, no sentidor. É posto no osso esse implante e é guardado no período de cicatrização. Quando é feito, aí existem algumas técnicas distintas, assim. Quando é feito para uma pessoa que está com dentadura, assim, que tem que fazer todos os dentes, a gente faz, na minha clínica, nós fizemos com a técnica de utilização dos implantes e em 2 dias depois a pessoa já coloca dentes fixos. Os dentes fixos definitivos. E quando é feito um implante, dois implantes, coisas unitárias, implantes unitários, a gente faz o implante e já coloca um dente provisório, não definitivo, tá? Aí aguarda um período de cicatrização desse implante e esse provisório, fazer uma adequação da gengiva, para a gengiva ficar bem adequada, e daí depois vem e coloca um dente de porcelana. Aí terminou.
Pois é. Imaginando, né? Uma pessoa que... Eu fico imaginando, juro para ti. Tu deve ter testemunhado muitas histórias, assim, de pessoas que transformaram as suas vidas.
Sim.
Eu tenho muito... Assim, acontece assim, quando a gente coloca os dentes fixos, as pessoas choram.
É.
As pessoas se emocionam.
Que legal,
as pessoas,
nossa.
Me abraçam, isso é muito emotivo. A gente também fica emocionado. Eu fico muito emocionado toda semana, porque toda semana eu tenho casos para entregar sorriso novo, né? E é um relato de mudança de vida, né? Não foi um relato assim de Ai, dei uma melhorada, clarei o dente, como talvez vocês podem dizer, ah, clarei o dente, dei uma melhorada. Essas pessoas vão dizer, eu mudei a minha vida. Porque eu não fiz há 15 anos atrás.
E não só a estética, doutor, porque me parece que até...
A mastigação, né?
Mastigação,
é a alimentação. Muda toda a alimentação. A pessoa começa a...
Tipo, me arrepiar, sabe? Ela se, ficar pensando.
É, de arrepiar. Então, assim, a pessoa vê novamente como é comer uma carne.
Uhum.
Vê como que é comer uma fruta ali, poder rasgar uma fruta. Que,
nossa, gente.
Na dentadura, isso é como se fosse, assim, inviável. É comer uma carne com uma dentadura, é cortar com uma faquinha, um garfinho, tá? Bem pequeno, para comer com os dentes de trás. Usar
é um
uma...
sofrimento, essa que é a verdade,
sofrimento.
Né?
Vamos comer uma maçã. Como é que tu acha que uma pessoa com dentadura come uma maçã? Faquinha, gente, corta a maçã em pedacinhos, coloca no dente de trás.
Nossa,
como é que ela come uma maçã com os dentes fixos? Ela pode... Morder.
Eu acho que no início não, nem sabe, né? No início a pessoa nem consegue muito bem, nem sabe, não, se sente inseguro de repente.
Quando depois
isso
que faz?
Também precisa ser trabalhado,
depois
né?
Que faz? Uhum. Então ela me faz perguntas o que pode e o que não pode. Uhum. Eu digo assim, quando a pessoa recém colocou assim, no primeira fez hoje a cirurgia, depois de amanhã colocou os dentes fixos, eu peço para fazer uma progressão, tá?
Vai com
então
calma.
Assim, uma progressão, vai com calma. Mas daqui 30 dias tu pode morder o que tu quiser. Então eu digo para as pessoas, tá, eu posso comer já? Pode comer o que tu quiser. Nossa. Posso comer churrasco comigo? Pode comer. Mas por enquanto tu ainda não pode pegar a tulipa, né? E dar a bocada na tulipa, assim, né? Mas depois tu vai poder. Então, primeiras semanas eu peço um resguardo, assim, vai comendo o que quiser, mas depois vai poder comer a maçã,
sem preocupação, de fato, né? A Marinês Prece está mandando aqui, bom dia. Antigamente a gente tinha 2, 3 dentes estragados e os pais diziam, arranca todos e põe uma dentadura. E aí é complicado realmente, mas era o que acontecia de fato, né? Mesmo
Rosana, era até cultural, em muitas regiões, fazia as extrações de dente da pessoa antes de entregar para o marido.
Ai, meu Deus, isso culturalmente. Nossa, que coisa
como
né, complicada.
Assim?
Como assim? Então tá, você tá com 16 anos, 17 anos. Teu pai arrumou um casamento para ti.
Bah.
Ou então você começou... Ou não arrumou casamento, você conheceu uma pessoa e vão casar.
Tá.
Então o que é feito?
Melhor.
Leva para o dentista antes de casar, manda extrair todos os dentes e colocar uma dentadura. E agora sim você pode casar. Então isso era uma... teve uma época disso, tá? No Brasil.
Uhum.
Teve uma época grande disso, muito tempo.
Período longo.
Período longo. E aí para quê? Para não ter custo para o marido.
Ah, entendi.
Ah, meu Deus, até isso.
Para não ter custos para o marido.
Eu não queria nem ficar sabendo, mas tudo bem.
A gente
é importante.
Só escutei isso, mas é verdade.
Sim.
É verdade. Já peguei muitos casos, muitos relatos da pessoa... Eu tirei os dentes com 14 anos, todos os dentes. Ah, o dentista tirou para eu não ter mais custos com a dentição, com o futuro marido. Então, já tive muitos casos assim. Mas a gente houve uma transição, tá vendo, né? Que hoje cada vez menos extrai esse dente. Eu, olha, além de siso e dentes para tirar, para fazer um implante ali, que dentes tão ruins... Acho que faz mais de 2 anos que eu não faço uma extração de um dente. De extrair um dente, assim, a tirar um dente, sabe?
Também tem muitos casos, né, doutor, de bruxismo. E eu acho que é diferente o bruxismo de só apertar, né?
Do apertamento.
Tem gente que range os dentes e tem gente que só aperta. Isso pode causar prejuízos, né? Grandes prejuízos.
Bastante prejuízos, claro. O bruxismo faz um rangimento para os lados do dente. E o apertamento é um travamento, né? Como se você travar os dentes. Isso é hoje está ligado bastante à ansiedade.
A rotina, né?
A rotina,
que,
né? Que cada vez
é
vai, eu acho que vai só piorar essa parte, né? E está bastante relacionado a isso. Mas temos que avaliar se alguns problemas no bruxismo estão ligados a problemas musculares, esqueléticos ou dentários. Tá? Então,
ou emocionais.
Ou emocionais, ou todos, né? Ou todos juntos. Né? Tem essa avaliação que o dentista faz.
Pode ser da...
Pode ser só muscular.
Só de osso, só de músculo.
Só de músculo.
E aí, existem vários tratamentos, por exemplo, se é só muscular.
Só muscular, a gente tem relaxantes musculares, tá?
Uhum.
A gente tem placas de bruxismo para casos de musculares, uhum, né?
E o Botox?
Temos o Botox, tá? A minha esposa vai adorar eu falando isso.
Ela vem aqui,
um
né?
Abraço para a doutora Clarissa, aliás, né? A gente vai ter a visita dela também aqui no nosso podcast, com certeza. Ela que é dermatologista. Agora, também dá para fazer esse trabalho em conjunto entre vocês dois. Nesse caso, né, com a aplicação do Botox, pode melhorar o bruxismo.
Melhora muito, nossa, o Botox assim, é uma solução que eu indico para quase todos os pacientes com bruxismo.
Só o bruxismo ou o apertamento também?
O apertamento também, diminui, tá? Uhum. Porque ele faz um relaxamento do músculo, do músculo masseter, que é um músculo que faz um fechamento da boca. Fecha a boca de vocês, meninas, e coloca o dedinho aqui assim. Tá vendo que vocês batem, morda com força, assim. Vocês veem que esse músculo salta assim,
uhum,
o músculo salta para fora?
Uhum.
Esse músculo a gente faz com o relaxamento. É isso.
Mas
que
não
vai
muda
fazer o
a feição na cara?
Não muda assim. Nada no rosto, nada, uhum, e tudo internamente.
As pessoas não precisam se preocupar, não vai mudar a aparência, não é harmonização facial.
Vai conseguir sorrir,
não
vai conseguir sorrir, não vai ficar...
Não, normal. Não tem nada disso. E assim, a questão da harmonização facial, até é bom que tu entrou nesse mérito. Eu sou ainda um dentista raiz, assim. Eu não faço harmonização facial, mas a minha esposa faz, né, essa parte. Mas a gente tem ainda um pensamento, assim, de que esse tem que ser o mais natural possível.
Uhum.
Deixar a pessoa o mais natural possível. A pessoa bonita do ser, como gostaria, mas natural.
Sinais corrigidos.
Pequenos sinais corrigidos, não aquela harmonização pesada de dizer assim,
artificial.
Aquela pessoa fez alguma coisa estranha.
Entendi.
Entendeu?
É, realmente.
Não, tu tem que se dizer assim, não, eu fiz uma coisa pra sentir melhor.
Agora você faz uma harmonização?
Sim.
Dos dentes, que às vezes eu acho impressionante, porque às vezes as pessoas chegam lá e na sua genética, eu posso chamar assim, tem um dentinho muito pequenininho. E aí o sorriso da pessoa também fica um pouco mais diminuto, né? Então, tu consegue avaliar que os dentes daquela pessoa, se eles fossem um pouquinho maiores, alteraria o sorriso dela como um todo. Então, você também tem esse olhar, né, do que pode mudar ali no dente, que pode transformar esse sorriso.
Justo, eu acabo fazendo várias áreas da odontologia, então eu faço implante, eu faço ortodontia, que é a movimentação dentária, faço porcelana, faço estética, sim. E a gente tem uma visão mais ampla da situação, pensando assim, vou falar como eu faço para a Rosana.
Tá, isso.
A Rosana fica em pé aqui, a Rosana fica atrás da parede aqui, vamos tirar umas fotos.
Tá.
Então assim, nessa tirar as fotos, a gente vai avaliar, a altura do paciente, a estrutura da paciente, formato do rosto, se é um rosto arredondado, um rosto mais triangular, mais quadrado. Cada formato tem a sua indicação para os dentes.
Olha só.
Entendeu? Então, a visão é lá de fora. É ver a estrutura da pessoa, estrutura facial, estrutura dos lábios, como é os lábios, como é o sorriso dela.
Ah, de repente, tem pessoas que... Ah, eu quero ter o dente bem grandão, doutor, mas não comporta. Tua boca não comporta, teu rosto não comporta, é isso?
Não comporta, isso. Então, assim, ó...
Pode trazer prejuízos também, né?
Hoje eu tenho um aparelho que é um scanner 3D. Ele faz uma filmagem dos dentes, mas ele também faz uma filmagem do rosto.
Olha só.
E transforma numa imagem 3D no computador, e eu desenho o dente grandão. E te mostro.
Uhum.
Não é assim que eu quero.
Isso aí. Pessoa vê, né?
Então, assim, eu mostro pra ti o que é indicado pra você.
É legal isso. Eu ia pedir se tem como a pessoa ver antes, né? Como se fosse um projeto arquitetônico.
Isso. Tudo. A odontologia hoje, eu baseio ela em projeto e execução.
Uhum.
Todos os tratamentos eu faço projeto, execução. Projeto, a pessoa tem que aprovar o projeto. Como se fosse fazer uma casa. Eu vou aprovar a minha casa, como eu quero. Então, vai aprovar o projeto dos dentes. Aí, aprovou, gostou, e agora sim. Agora nós vamos executar.
Legal. E existem... A gente sempre acaba caindo aqui em um assunto que é relacionado às promessas que a gente vê nas redes, né? produtos, daí tem o tal do carvão.
Ativado,
é. E aí, quais são os nossos cuidados?
Olha, o carvão é ativado, na minha opinião, ele é bom para limpar azulejo.
Uhum. Ah, é. Então, é. Dica de hoje, evite o carvão ativado.
Evite
para
não,
dentes.
Né? Evite não, bota
não,
no azulejo.
Joga fora.
Bota no azulejo. Deixa o banheiro brilhando.
Joga fora isso aí, por favor. Entendeu? É. Para minha opinião, olha o carvão ali, ativado é jogada de marketing, jogada de...
Ele não funciona, doutor?
Ah, não funciona. Isso é relativo a lhe dizer. Talvez algumas pesquisas podem dizer que funciona, então, e outras não. Mas eu acho que, assim, um bom creme dental, tá?
Existem marcas conhecidas, assim?
Como marcas é que... conhecidas. Tentar pegar marcas conhecidas do público. Eu não vou poder te dizer nomes aqui, mas pegar marcas conhecidas. Eu vou chutar umas marcas. Colgate, Oral-B, Close-Up. Umas marcas conhecidas. Pensar mais nisso. Eu prefiro indicar para o meu paciente cremes que têm coloração branca.
Tá? Ah, não aquele lá que é coloridinho.
Não, aquele coloridinho.
Menta, tá? Não sei o que lá. É o branco, completamente branco.
Eu prefiro o branco. Pode ter gostos, pode ter sabores, pode ter várias coisas, mas eu prefiro indicar o branco.
Tem uns cremes dentais maravilhosos.
É.
Que é um gostinho tão bom.
Tem.
Ele é branco. E é marca conhecida.
Marcas
e
conhecidas.
Mas
olha,
é uma delícia.
Quanto melhor, mais caro.
É, mas é muito bom. É. A sensação fica um gostinho bom assim na boca. Assim,
sim, bem... uma sensação de frescor. Uhum. Mas não basta só a sensação de frescor, tem que ter limpado.
Isso,
tem que ter funcionado.
E daí a escova tem que ser cerdas duras,
cerdas macias. Cerdas, eu não sei por que existe cerdas macias, cerdas, desculpa. Não sei por que existem cerdas médias e cerdas duras. Ah, eu não sei por que a indústria
porque
produz.
Nenhum dentista indica cerdas duras.
Porque ela não é indicada.
Porque machuca, não
porque
é?
Porque ela machuca, ela não é eficiente, ela não vai limpar naquelas áreas dentro do dente onde precisa a cerda macia para entrar.
Uhum.
Ela não vai fazer isso. Ela vai machucar a gengiva, a cerda dura.
Uhum.
E ainda existe para comercialização. Não sei lhe explicar por quê.
E o fio dental? Qual é o uso correto? Como é que faz? Com que frequência?
Fio dental é todos os dias.
É, e é indicado, né?
Indicado. Tu usa todos os dias?
Eu uso todos os dias.
Tu usa todos os dias, Rosana?
Eu tento.
Eu tento, vou fazer você usar.
Eu uso todos os dias, pela manhã. Eu tenho esse hábito.
Então, assim...
Há muito tempo, assim, há muitos anos.
O fio
anos.
Dental... Muitas pessoas perguntam... Ah, eu tenho mau hálito. A pergunta primeira é... Tu usa fio dental?
Isso é importante, uhum. Né?
Então, a primeira pergunta, tu usa fio dental? Bah, não uso. Então, tenta começar a usar e verifica se o mau hálito passa. Então, mau hálito, se vocês me perguntarem, é rotineiro você pegar paciente com mau hálito? Olha, é muita gente.
Uhum.
É muito.
E o que
é
que
a grande
tá?
maioria.
O que que causa o mau hálito? O bafão?
Nós já passamos do fio dental, mas eu queria antes de passar aqui do bafo, falar do bafo. O fio dental, a fita e o fio, tem que
tem
ter
uma
preferência?
É a preferência da pessoa.
Ah, tá.
Não tem uma preferência.
Tá.
Eu indico
a
sempre...
A fita
eu
não me adaptei.
Não adaptou.
Uh-uh.
Eu também não gosto fita pra mim, tá? Eu gosto... Eu vou falar o que eu uso pra mim. Eu gosto daquele fio dental encerado, que tem um pouco de cera nele.
Irresistente,
tá?
Né?
Irresistente, que tu puxa assim, ele não muda e quando tu passa, ele não desfia. Tá?
Sim.
Então, assim, tem algumas marcas que eu gosto, que é Colgate, Oral-B e Johnson & Johnson.
Uhum.
Pra minha pessoa, Johnson & Johnson é o melhor.
Eu já fiz a burrice de comprar um mais baratinho e só arrebentava, assim. Daí realmente eu aprendi ali.
E fica aquele resto no dente ainda por cima, né?
Temos que concordar também, assim, pessoal, que precisa, a odontologia precisa ser acessível também. Precisa ter
claro,
o baratinho,
tem
entendeu?
Que ter, né?
Precisa ter o baratinho, precisa ter o melhor, mas saber que a pessoa vai pagar um pouco mais caro. Mas baratinho é necessário, porque tem pessoas que precisam dessa baratinho, né?
E o bafo? Vamos falar
Vamos voltar para o bafo agora. Agora nós queremos saber quais os motivos que as pessoas têm bafo e o que, que a gente pode fazer com esses seres humanos.
Para diminuir o bafo. Então, assim, eu acho que... primeira coisa, se tu é amigo da pessoa, tu fala para a pessoa. Fala ou não fala, hein, Rosana?
Eu não falo, jamais.
Não falaria?
Não. Eu nunca vou dizer tu tem bafo.
Eu digo assim, eu como dentista, né? Eu com a pessoa, eu digo, se eu não vou te falar, quem falará, né? Uhum. Eu como dentista, né? Sim. Mas eu como amigo, eu às vezes recomendo também, porque eu sou dentista, né? Aí a vocês o que vão fazer com os amigos de vocês, eu não sei. Né? Mas assim, para resolver o bafo, tem muitas causas que podem acontecer. Pode ser do estômago, um refluxo, tem muitas pessoas com refluxo, tá? E esse refluxo causa o mau hálito. Uhum. Tem também a escovação da língua.
Uhum.
Vamos falar uma coisa. A língua é para ser escovada, pessoal. Bom, mas é para escovar com o quê? Com a própria escova de dentes, que escova os dentes, passa o cremezinho e escova a língua.
Não precisa ter um especial. Não precisa ter um especial. Hoje tem isso também, né?
Eu não recomendo o especial. Uhum. Eu recomendo aquela escova macia que tu usou nos dentes.
Uhum.
Tu vai passar e escovar a língua. Aí eu quero uma escova especial. Compra outra escova igual àquela que tu passa nos dentes e escova a língua.
É, mais um aprendizado. Uma despesa menos pra mim.
É. E assim, uma despesa menos. Algumas escovas têm o verso dela. A parte de trás dela que serve para escovar a língua.
Tem umas ranhuras,
é,
né?
É uma ranhurazinha, mas ainda a escova é melhor. Bom, tu escova a bochecha?
Não.
As pessoas não escovam a bochecha.
Não, na gente.
Mas se pudesse passar alguma coisa, uma gaze ou
escova
uma...
Escova a bochecha, Julia?
Impressionante, Júlia faz, hein, Júlia?
A Júlia faz aquele faxinão da sexta-feira.
Faxinão. Então, assim, se pudesse escovar um pouquinho, limpar a bochecha... Limpar, fazer um bochecho com... Ou então fazer um bochecho com um colutório, que seria um Listerine, um Plax, Pacol, um produto desse para fazer um flúor.
Que a gente chama de flúor, né?
Chamam de flúor. Fazer um bochecho bem vigoroso, tá?
Uhum.
E uma coisa que acontece muito. As pessoas me pedem... Ah, já que ele vem bem concentrado, doutor. Eu misturo água, metade água, metade do produto. Não funciona, tá?
Ai, droga.
Perdeu. Não dá pra economizar assim, não.
Tô
não
aprendendo
vai funcionar.
Tanta coisa.
Não vai funcionar, tá? Tem que ser utilizado o produto como ele veio, tá?
Tá.
Na íntegra, não pode ser colocado água pra misturar, tá? Então, assim, vamos lá. Escovou os dentes, escovou a língua, limpou a bochecha ou fez um bochecho. Fio dental. Ah, mas é muito tempo da minha vida isso aí. Beleza. Quanto tempo tu fica no Instagram?
É.
Então.
Deixa 5 minutos só pra escovar os dentes.
Uhum.
5 minutos. Ah, mas eu te
e
quero...
E ainda aprende coisa errada no Instagram do carvão.
Aprende coisa no Instagram. Isso aí não serve. Então, assim, 5 minutos para escovar os dentes.
Além do refluxo e mais.
Diz que não tomar água, diz que também causa um mau hálito, é isso também?
Pouca ingestão de água pode causar mau hálito também.
Toma
um golinho.
Toma um golinho.
Bafo não dá.
Vai lá.
Não, mas tu tem que... Olha, eu acho que tu tem que tomar uns 2 litros de água. Né?
Agora, doutor, nós falando de mau hálito e tal, o tártaro, às vezes a gente escova... bem os dentes, eu tenho hábitos bacanas, assim, 3 vezes ao dia e tal. Mas mesmo assim, fica um tártaro em alguns dentes, sabe? Embora você tenha esses cuidados diários de escovação, aquele tártaro não sai com fio dental, não sai com escovação. E aí, o que, que eu faço?
O que, que é o tártaro? As pessoas me perguntam,
aquele branquinho
que
às vezes fica entre meio um dente e outro.
Tá. Então, assim, quando a gente escova ou escova precariamente os dentes, fica uma placa nos dentes.
Uhum.
Essa placa é esse branquinho que tu vê que fica em meio de um dente e outro. Essa placa, no segundo dia, ela vai endurecendo. Bom, no segundo dia...
Se um dia eu não escovar direitinho, pode ser que ela já crie.
Já cria a placa endurecendo.
Tá.
Ainda não virou ainda o tártaro em si.
Ah,
não, ainda não. Isso passou um ou 2 dias, 3 dias, aquela placa ainda continuou ali, vai grudando. Aí sim se torna o tártaro.
Uhum.
O tártaro gruda no dente. A partir do momento que ele grudou o tártaro, esse local ele está mais rugoso. Porque o tártaro ele é mais rugoso e vai se acumular mais e vai tendo mais tártaro. Então assim, uma vez tendo tártaro, só tem uma solução, ir no dentista para remover
limpeza.
O tártaro.
Uhum. Daí
então
aquela...
quer dizer que eu não estou tendo uma higiene bucal tão adequada assim, porque de vez em quando tem sim um branquinho lá que eu tenho que ir no dentista.
É isso aí. nas,
mas não pode acontecer.
Na conversa rápida, assim, entre dois gaúchos, tem que melhorar a tua escovação.
Tem que melhorar a escovação, especialmente na parte de dentro do dente, né? Onde tem a...
Isso, a gente tem... Muitas pessoas têm dificuldade de escovar por dentro, assim, né?
Uhum.
Então, tem que lembrar que tem que escovar os dentes também na parte interna, assim,
atrás,
né?
Uhum.
Outra coisa bastante... As pessoas hoje escovam com muita gana, né?
Vontade.
Tô nervoso, vou escovar os dentes, né?
Tá pensando nos problemas enquanto escova,
aqui escovando, né?
Né?
Então, assim, se a gente pudesse pegar uma escova... tem uma caneta? Minhas.
Não tem uma caneta aqui.
Tem.
O controle.
Aqui, ó.
Isso.
Repassa lá pro produtor.
Chegando. Se nós pudéssemos pegar a escova com poucos dedos...
Uhum.
Ou com a mão, porém a mão frouxa.
Olha pra cá, ó, doutor.
Ali, tá.
Vista.
Eu tô olhando. Então, com a mão mais leve, assim, não fazendo tanta força aqui na mão, não vai ir pra boca com força. Se a mão estiver frouxa com a escova, na boca não vai ir com força.
Tá.
Se você fechar essa mão com vontade, com gana aqui, com certeza você vai colocar essa força lá na tua boca.
E aí pode ter um problema na gengiva, de fato.
Aí vai ter uma retração da gengiva, a gengiva vai subir, vai na parte de baixo descer, vai aparecer mais a parte da raiz do dente.
Tem que ter uma etiqueta.
Sensibilidade.
Etiqueta
uma
local.
Leveza na escovação.
É, uma leveza. Mas também não tão leve que a ponta de não escovar. Então tem que ter uma...
É tem que fazer um curso,
fazer um
no
curso,
Senai.
Né? No Senai.
Deixa eu só... Depois a gente vai falar ainda de bafo, porque
Júlia
tem mais...
A Júlia tem uma pergunta, Júlia.
Mas
só um minutinho, vamos ver que pergunta que a Júlia tem aqui.
Eu tenho uma pergunta, eu pedi se eu podia fazer a minha também. Eu tenho o contentor do aparelho que eu usei quando eu era mais nova na parte de dentro dos dentes de baixo.
Sim.
E eu tenho muita dificuldade com o tártaro embaixo desse contentor. É muito difícil para mim limpar direito. Tem alguma dica? É um contentor fixo isso?
E essa contenção ela é fixa reta ou ela é ondulada?
Ela é onduladinha.
Ondulado até tem a possibilidade de passar o fio dental. Passa?
Não. Então ela é mais reta. Eu não consigo passar o fio dental nela,
tá.
A não ser que seja aquele de agulha.
Então é agulhinha, eu ia te
então,
dizer.
Compra...
É uma agulhinha de bem fininha, tá? Tem hiperfina ou superfina, tá? Que tu pode passar entre o meio. Mas vou lhe adiantar.
Mas não tem uma solução fácil não, né?
Não é uma solução fácil. Não é uma escovação fácil nesses quesitos.
Mas aí tem que tirar para tirar o tártaro?
Não tem como
não,
tirar.
Não, tira
não tem
nunca.
Como. E aí vai ficar o tártaro.
Essa contenção
aí...
ela fica até 2 dias antes de morrer.
Ah, e você o tártaro que vai ali, que fica ali, faz o que com ele?
Esse tártaro daí tem que ir no dentista para remover.
Ah, não adianta. Mas dá.
Vai ter que ir no dentista.
Mas dá para remover no dentista,
dá,
no consultório.
Sim, com certeza.
Tá. Deixa eu só agradecer aqui os nossos parceiros. Gente, aqui... Conosco toda quarta-feira temos o Centro de Diagnóstico CD, também o Dr. Lucídio Busnello, que é médico psiquiatra, Cuidar Bem Card, Manfron Oftalmologia, AF Tecnologia e Segurança, DB Uniformes, Solucione Imóveis sob Medida, Meneguce Arquitetura e o Hospital Cristo Redentor. Sempre conosco, é importante também nós valorizarmos quem está conosco nessa parceria. Ainda sobre o bafo, porque tem muita coisa sobre o bafo que a gente não falou ainda. Porque, por exemplo, assim, ó, tem alguns mau hálitos que vêm do dente mesmo, né? Da dentição. De uma cárie, por exemplo.
Cárie.
Uhum.
Com certeza, a cárie vem o mau hálito muito forte da cárie.
O alimento original é...
Tabagismo,
por óbvio.
Também. O tabagista em si, eu recomendo fazer as pessoas... O tabagista hoje tem muitas perguntas. O que, que eu deveria fazer?
Uhum.
A primeira deveria
parar
de fumar.
Uhum.
Mas, claro. Bom, se não parar de fumar, o que, que eu deveria fazer? Manter os cuidados redobrados. Precisa redobrar. Em vez de escovar 3 vezes, vamos escovar 6?
Uhum.
Nem tanto assim. Mas vamos escovar melhor? Vamos escovar a língua? Tá? Pessoal, tá muito... Hoje em dia... Tem muita questão de câncer de boca, tá? Essa semana eu tive uma paciente que eu tive que encaminhar para biópsia porque achamos que é um câncer de boca.
Olha ali.
Então, assim, afeta a língua, toda a garganta e é um processo, e um dos piores cânceres do corpo humano, tá?
E as então, causas são?
Causas inaparentes, mas também causas do tabagismo, mau hábitos de escovação, predisposição também da pessoa em ter o câncer, mas os maus hábitos também, né?
Isso é bem importante. Agora, a gente já está nos encaminhando aqui para o final, mas eu não posso deixar de te perguntar, embora você não atenda crianças, Dr. Leduan, eu acho que é importante que a gente fale um pouquinho, porque hoje, desde muito cedo, hoje as crianças fazem um raio-x da boca.
Só um pouquinho, Rosana, quem lhe falou que eu não atendo criança?
Não,
eu tenho, acho que uns 200 pacientes só de criança de mais ou menos de 5 a 14, 15 anos, eu acho que eu tenho uns 200
pacientes.
É que eu
tenho foco de especialista, doutor, eu me referia.
Mas na ortodontia, então... a ortodontia começa com crianças a partir dos 4 anos.
Ah, interessante. Entendeu? E era isso que eu queria que você falasse. Porque a partir de que idade que você pode diagnosticar uma necessidade de colocação de um aparelho, a necessidade de tirar um siso? Então, assim, como é que é esse acompanhamento? A partir de que idade que tem que haver esse acompanhamento? E também essa necessidade especial de colocar aparelho ortodôntico, né? Que é uma coisa que hoje cada vez mais cedo me parece que as crianças têm colocado aparelho. Aí não chega naquela etapa já da juventude ou na fase adulta, daí não precisa mais colocar, né?
Então, assim, hoje as crianças estão... A mãe está levando mais cedo a criança. Uhum. Quando que é o momento de ir no dentista?
Não sei.
Quando é o momento do bebê ir no dentista? No primeiro dentinho.
Bebê?
No bebê. Uhum. Primeiro dentinho, apareceu o primeiro dentinho... Leva para o dentista.
Sério?
Tá? Uhum. Então, na nossa clínica, nós temos o odontopediatra. Ela faz a avaliação desde criança. Nós fizemos a evolução dessa criança. Vamos acompanhando. Alguns momentos é acompanhamento mais próximo. Outros é a cada ano. Às vezes, a cada 6 meses. Então, esse é mais um acompanhamento desde a infância tem que ter.
Para ver se os dentinhos estão nascendo direitinho.
Hoje, nós temos um... Ainda bem que nós conseguimos isso no público... é instaurar a situação de tratar a criança quanto antes. Uhum. Para não chegar... Porque a minha geração, a de vocês, essas moças novas aqui, era de, com 14 anos, colocar aparelho.
Uhum.
E daí passar aquele momento de 15, 16, o momento...
Que a adolescência já é um caos, né? É. E você caos, de aparelho ainda.
Namoradinho e tal, e você dá aparelho, né? Então, hoje, a gente tenta chegar antes com esse aparelho, se há necessidade. Ou tem muitas coisas que a gente pode fazer para não precisar colocar aparelho.
Tipo,
tem tratamentos ortopédicos, tratamentos de expansores para a criança lá com 6, 7, 8 anos usar, que depois não precisa, não vai precisar usar aparelho.
E nasce retinho.
Nasce retinho os dentes depois.
Eu lembro que quando eu era criança, eu perdi os dentinhos e a minha mãe fazia eu apertar. Pra nascer retinho, ela fez certo?
Não.
Não tem nada
a ver. Não tem nada a ver.
Eu só tive que apertar. Eu ficava horas lá.
Não fez certo, não.
Eu queria tanto que o dente viesse reto. E eu ficava horas apertando.
Olha, poderia piorar, tá?
Porque, mãe!
Assim, ó, o alvéolo local ali que a gente extrai o dente, que sai o dente, se feito movimentos de pinça, tá? Ele pode regredir o alvéolo.
Nossa, eu tive
não
sorte.
Deixando com que o outro nasça.
Tive muita sorte. Esses dias eu vi... Estamos terminando, né? Mas só uma coisa. Esses dias eu vi nas redes que um menininho viralizou porque ele amarrou um fiozinho no dente aí e arrancou, né?
Puxou a porta.
Isso. É assim ainda? Dá para fazer isso? Olha, o pai e a mãe tem que ter cuidado? Não faça isso em
casa? Eu recomendo levar um dentista porque... Pode fazer isso achando que... Eu já vi muito acontecer isso. Ah, eu achei que era de leite. Mas não era. Depois nunca mais nasce o dente.
Mas o de leite mesmo? Se
bom, tem o dente de leite mesmo. Eu recomendo ainda ir no dentista. Nós temos técnicas de ensinar a criança a tirar o dente em casa.
Tirar. Entendi.
Tá?
Não, assim. Explica pra a gente agora. Não,
não,
tem,
não
deixa,
vou explicar isso. Tá louco? Não pode.
Senão
isso é confidencial.
É confidencial, não dá pra ensinar...
Não, tem alguns movimentos que às vezes o dentinho de leite tá a ponto de cair. E a gente faz o movimento de empurrar para trás e para frente.
Uhum.
Frente, para trás. Pela própria criança, né? Então, um movimento natural de sair o dente quando tá muito mole, né? Quando tá muito mole, aquele ponto de cair, sabe? Mas não caiu, né? E tem alguns momentos que eu sempre recomendo a supervisão do dentista para saber o que está acontecendo. Tá? Então, assim, bah, vou ensinar a fazer em casa. Não é essa. Isso não é uma coisa para se ensinar e fazer em casa. Isso não deveria passar no YouTube como deveria tirar o dente.
Uhum.
Tá? Isso deveria chegar e ir para uma avaliação e o dentista, sim, recomendar: vamos te ensinar a fazer, mexer para trás, para frente e para cair. Aí tudo bem. Ou porque tem muitos momentos que tem que intervir na hora. Tá?
Uhum.
Porque já está atrasado, deveria ter saído um ano atrás.
Talvez um sangramento. Aí,
deveria ter saído um ano atrás e não saiu.
Ai, me dá um.
Já está atrapalhando o dente permanente.
Ou é, erupção, o nascimento desse dente permanente.
Uhum. Uhum. Então precisa prestar atenção, quanto antes puder levar. Então, a partir do primeiro dente. E aí, essa questão de poder colocar aparelho, enfim, a partir de que idade poderia colocar um aparelho, por exemplo?
A partir dos 4 anos de idade, por aí, 4, 5, 6, essa idade, a criança já é submetida a aparelho se houver necessidade.
E hoje tem os invisíveis, né?
Hoje tem aparelho invisíveis, eu tenho também um programa de aparelho invisível Kids, tá? Que é o mesmo aparelho que a dona Rosana está utilizando aí, que é o aparelho invisível, que...
E é invisível mesmo.
É invisível mesmo.
Não dá para perceber,
ou
né?
Ou eu tenho que ir pro oftalmo.
É, que também em crianças a gente já está utilizando o aparelho invisível para a movimentação dos dentes, que as crianças estão adorando. Bom, mas elas vão usar... Eu acho que elas usam melhor que os adultos.
Ah, tem isso.
Tá? Porque elas têm aquele sentimento de pertencimento. Elas pertencem só... Para mim, então, eu estou indo ao dentista, o dentista está me fazendo isso e está melhorando a minha vida. Então,
sim,
a criança tem bastante esse sentimento de pertencimento.
Que legal.
Muitas coisas aprendi hoje.
Falamos muito de tratamentos, enfim, né? Se você não está feliz com o seu sorriso, procure um dentista, veja o que pode ser feito. Hoje
e se
há
você está feliz, procure também para continuar feliz.
Porque tem que continuar feliz.
Para prevenir quaisquer problemas.
Vamos sortear aqui, Júlia, a nossa caneca de hoje?
Vamos sim. Eu já estava fazendo sorteio, estava te olhando ali para ver se a gente sorteava. Quem vai ganhar a caneca dos 65 anos da tua Rádio Alvorada é a Loreni Ribeiro. Ela, né, deu bom dia pro doutor, pro pessoal aqui do estúdio. Vai levar a caneca, só vir aqui na secretaria da tua Rádio Alvorada retirar a Loreni Ribeiro.
Parabéns pra Loreni, então!
Uma hora a gente tem que trazer a Júlia pra cá, né?
É, pra ela ser vista também,
a
Júlia, né?
E o William também, que eles ficam escondidos.
Não saímos nada sem eles aqui, que nos assessoram, nos ajudam, colocam as lives no
legal.
Ar.
Muito legal mesmo. Obrigada, doutor Leduan.
Obrigado. Eu queria dizer para o pessoal que hoje está muito acessível a estética, está muito acessível não só a estética, como tratamentos odontológicos. Bom, eu não tenho condições de um tratamento odontológico numa clínica. Nós temos os postos de saúde com bastante recursos hoje para atender, né? Então, a desculpa de os dentes estarem com sujos, ou com tártaro, ou com cárie, não existe mais. Porque, assim, no posto é gratuito, pode agendar e ir lá fazer o momento que quiser. Tem essa questão. Nos consultórios está muito acessível isso, tá? Então, eu acho que é só um pouquinho do bem querer.
Do autocuidado.
Do autocuidado e dizer assim, eu quero me manter saudável. Eu quero me manter aqui saudável.
Que legal.
Legal, obrigada, muito obrigada. Obrigada, Camila. Até semana que vem. A gente se encontra aqui. Horário marcado, 11 horas da manhã, todas as quartas-feiras.
Até mais.
Até.